Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo, boa madrugada para você, ouvinte do Cuscuz com Política, seu podcast pernambucano que fala do que acontece nos bastidores do poder. E no programa que você está ouvindo agora e também vai ouvir daqui para frente, vamos falar de carnaval.
Eita, coisa boa.
Mas é carnaval e política. Porque tem bloco, tem troça, tem muita festa que nasce, então vem já com cunho político. Né, tem os bonecos gigantes também. Mas aqui com a gente, nossos cuscuzeiros, o Márcio Didier, popular Oi. Sapo. Tudo bem, Sapo?
Tudo bem, eu só não entendi porque você deixou eu e Elielson aqui um do lado do outro, né? Quase não cabe no estúdio.
É muito calor humano.
Ele hoje assumiu que era gordo.
Eli, meu amigo, Elielson Lima, o Leão de Carpina, tudo bem, Eli?
Tudo ótimo.
Bom, então, só para avisar aqui nosso ouvinte que no Cuscuz dessa semana temos uma novidade. Ele vai ser dividido em duas partes, então... Hoje, melhor, nesta semana, vamos falar de carnaval e semana que vem
pode ser hoje também,
também, né? Vamos hoje, falar...
Todo dia é hoje, que você está ouvindo é hoje.
E semana que vem também vamos falar de carnaval ou como falam por aí, a folia de momo. O sinônimozinho para eu ter raiva.
É muita irreverência.
Vamos fazer aqui o nosso irreverência counter. Vamos contar quantas vezes... Vamos falar a irreverência do folião pernambucano.
Isso.
Então é isso, eu sou Felipe Salgado.
Com certeza também.
Com certeza, irreverência, alegria e descontração, eu sou Felipe Salgado. Coloca aí o fone de ouvido, aumenta o volume, porque o cuscuz está no fogo. Agora começando o nosso programa com as mensagens dos ouvintes. Né, que comentaram o nosso programa anterior, quando a gente fez aquele giro, né, aquele giro metropolitano, e falamos do cenário político em várias cidades, Camaragibe, Cabo, Ipojuca, São Lourenço, Abreu e Lima e Igaraçu, se eu não me engano. Foi isso, né?
Exatamente. Foram seis.
Foram seis cidades, isso. E deu muita repercussão, né?
Muita.
Deu. E também eu fui criticado, fui alvo de crítica.
O que foi que houve,
Sim. Sapo? O Antônio Oliveira, grande amigo Antônio Oliveira, carpinense, disse, rapaz, você chamou ele de gordinho.
E eu sou o quê? Amigo de verdade, feito Antônio Oliveira. Mesmo você gordo, acima do peso, muito, ele acha você magro. Obrigado, seu Antônio.
Eu queria que ele me dissesse que eu sou magro também, viu, seu Antônio?
Ó, quem também mandou aqui mensagem, nada a ver com o tema gordinho, foi o Charles Andrade, viu? Charles Andrade, meu amigo, disse que o programa é descontraído, interessante. Não sei se ele vai continuar achando, né, depois disso.
É. O Felipe, programa é tão muita interessante. Muita gente ainda. Achava que eu era irmão do Charles.
De Charles.
Eu sempre achei ele...
Há uma semelhança.
Que gosto parece.
Né? É, mas aliás, tem pescoço.
Um abraço, Charles.
Vale, abraço.
É, quem também mandou mensagem aqui foi o Caio Lessa, nosso ouvinte, mandou um recado, disse que o programa está fantástico.
Opa, obrigado, Caio. Obrigado.
Marcelo Velhos, lá de Camaragibe, disse, excelente o Cuscuz com Política. Já ouvi umas quatro vezes.
Meu amigo, mude de...
Eu vou te mandar umas sugestões aí de podcast, meu amigo.
Continue ouvindo.
Evidentemente. Obrigado.
E para deixar seu recado, é muito fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo. Essa foi
que
horrível.
Lindo, que lindo, rapaz.
Essa foi. Enfim, Felipe. Mande seu e-mail para cuscuzcompolitica@gmail.com. No Instagram é @cuscuzcompolitica. No Twitter, Política Cuscuz. Manda aí o seu recado que a gente vai ler aqui no nosso programa. Começando aqui, Sapo, Elielson,
Oi.
Nosso primeiro bloco.
Mas vamos antes de entrar no nossa conversa. Tem duas coisinhas que eu queria deixar registrado antes, fora do programa. É, duas coisas que aconteceram quando a gente já tinha finalizado o nosso programa anterior, já estava com o programa pronto, já tinha subido nas nossas plataformas e tal, e que eu gostaria de deixar o registro aqui. O primeiro é aquele absurdo, aquela coisa ridícula promovida pela que se diz a torcida do meu time, que não é. Eu sou torcedor do Sport e aquilo ali não me representa, aquela torcida jovem, o que fez ali na comemoração da torcida do Santa Cruz. Aquilo ali não é torcida, não é rivalidade, aquilo ali é bandidagem. Bandidagem da pior forma. E muito pior também foi a declaração do presidente da FPF, né? que disse que a polícia devia, em vez de atirar para cima, devia ter atirado na, no, nos baderneiros, né? Lembrando que tinha criança, mulher, gente de todo tipo comemorando ali. Então, dá um tiro a esmo para ter uma chacina, morrer gente. Olha, minha gente, vamos ter um pouquinho de senso nessa história toda, não é? Vamos trabalhar para tirar esse grupo. Foi uma das poucas coisas que a antiga gestão do esporte fez decente, foi tirar a torcida jovem de
dentro. Rompeu com a torcida, não
isso,
foi?
Isso, exatamente.
Entendeu? E eu fico triste porque a omissão é muito grande do poder público.
Isso.
Em todas as esferas.
Isso.
Em todos os cenários, os políticos não se metem. Por favor, saiam da inércia, né?
É porque, na verdade, é uma coisa muito tóxica, né? Você mexer naquilo ali, aí você tem o lado negativo e tudo mais. E aí preferem deixar como se não acontecesse nada. Já morreu gente com privada na cabeça.
Exatamente.
Na rua,
exatamente.
Já tem gente que ficou com sequelas graves de bandidagem brigando com bandido, brigando contra bandido, e se transvestido de torcedor, que não existe. Não é? Então, isso aí, Felipe, eu gostaria de deixar esse registro. Aqui eu sei que vocês compactuam dessa coisa.
Sim, sim.
Não é?
Foi um ato extremamente covarde, né? Quem viu a imagem percebeu que estava lá a torcida tricolor celebrando, né? Vibrando. Isso. Tinha crianças, mulheres, idosos.
Por sinal, parabéns a todos os tricolores, né?
Claro, pelo
106 anos, exato.
E aqui nós somos a maioria.
E as crianças estavam jogando pelada, né? No Largo de Santa Cruz. Que isso. Foi exatamente como nasceu o meu time, como nasceu o
Santa
Cruz. Nossa,
a gente é maioria.
Né? O tricolor nasceu daquela pelada, né? Uhum. Lá no pátio.
No pátio Santa Cruz.
E todo dia 3 de fevereiro, né, faz-se o mesmo ato simbólico de refundação do Santa Cruz. Todo mundo alegre, numa festa, de repente chegam aqueles criminosos, bandidos, e o que me entristece é que eles vêm com a camisa de um time respeitado, que é o Sport, em nome de uma torcida, fazer aquela arruaça gigantesca, um ato extremamente covarde que tem que ser reprovado por todo mundo. E o que é pior, viu, Sapo, viu, Lielson? Eu ainda percebi que muita gente nas redes sociais, esses bandidos, estavam comemorando o ato. Dizendo que é esse mesmo, que tem que correr, que o bonde chegou, sabe, essa gíria deles. Uhum. Isso é muito triste. E é lamentável também, como o Lielson falou, essa omissão do poder público.
Isso.
Porque se eu sozinho, pego uma pedra e jogo no ônibus,
você vai preso.
Eu vou preso. Mas e se eu, com o Elielson, com o Sapo aqui, a gente junta mais 5 pessoas, bota
torcedor.
Uma camisa, diz que é torcedor, joga a mesma pedra no mesmo ônibus e é escoltado depois. Vai pra casa escoltado. Que é isso?
Não, tem que ter. Tem que barrar no campo, não pode deixar entrar no estádio. Diz, ó, dia de jogo você vai ter que se apresentar em tal lugar pra poder fazer. Então, é isso. Isso era uma das coisas que eu queria deixar. E a outra é uma nota triste, né? Que é o falecimento de Edwin da Olinda, né? Das Olindas, que era o percussionista de Alceu durante muito tempo.
Sim.
E eu tenho algumas histórias, eu tive a oportunidade de conhecer Edwin e de fazer uma época que um amigo meu, Lala, era produtor de Alceu, me convidava para fazer algumas viagens, então eu tive a oportunidade de viajar para aqui pelo Nordeste com Edwin. E era uma figura, rapaz. Era um dos caras com o coração mais puro que eu já vi na minha vida.
E Edwin, ele tomava conta do palco também, né, Sapo? Você viu o show de Alceu Valença e viu um show particular do Edwin.
É, eu tenho uma história ótima sobre isso, numa Afasa de Igaraçu, perto de, da sua terra.
Grande Afasa de Igaraçu, lembro do Afasa de Igaraçu.
Aí, o show lá, o Afasa, o palco, o teto é um pouco baixo.
Isso.
Não é? E Edwin, ele tinha mania de ficar dando pulo, né, de pinotar, né? Ficava pinotando o tempo todo. Só que no primeiro pinote que ele foi dar, tinha uma viga de aço em cima, ele meteu a cabeça. Não parou não, continuou tocando. Levou uma lapada. Eu digo, meu amigo, como é que pode um negócio desse? O cara continua tocando.
Edwin tinha uma energia incrível.
Era
um excelente percussionista.
Tocou com o guitarrista, não esqueci agora, mas eu vou trazer o nome do guitarrista também. Lá nos Quatro Cantos, que ele foi falar pros Quatro Cantos, aí Edwin pegou a tabaca e eles começaram a tocar. Um guitarrista americano, cara, não esqueci o nome, pelo amor de Deus, mas eu trago, no próximo programa eu trago o nome do guitarrista aqui. Então era isso, então lamentar, né, morreu jovem, morreu com 51 anos, né, vítima de diabetes, diabetes consumiu muito ele, então, mas fica aí pra história, né, da música daqui de Pernambuco, que tem tanta gente boa, inclusive a gente vai falar sobre isso no final.
A gente lamenta, mas também fica essa alegria, né, de Edwin, essa saudosa alegria dele. Em homenagem a Eduim, é que vamos seguir aqui nosso programa falando de carnaval e política.
Isso.
Eu queria já puxar um pouco sobre as populares barracas que os partidos colocam em Olinda para marcar território, para mobilizar a sua militância durante essa folia de Momo.
É. Vê
a
só.
Folia de Momo é horrível,
já
né?
Já contei um.
Vê só, Felipe e Gordinho. Desculpe, senhor Antônio, mas eu não consigo deixar de falar. Carnaval
chega a escorrer pela boca.
Olha,
né?
Olha, diferentemente de outras manifestações populares, né, você pega o São João, você pega até a Páscoa, o que você tiver que tem algum tipo de movimentação de rua, aniversário de cidade, tudo, o carnaval talvez seja a manifestação popular que tem mais ligação com política. Não é? Por isso que a gente vai falar tanto nesse como no outro, vocês vão ver que assunto não falta, não é? E começar com as barracas do partido, lá em Olinda. Antigamente, essas barracas, e já foi um ponto grande do carnaval, ficavam situadas ali no sítio Seu Reis, que você tinha a barraca antigamente do PCB, que era a mais famosa, que era o Bêbado Equilibrista, né? Referência à música gravada por Elis e tudo. Então, os partidos, a nata da classe política se reunia nessas barracas de partido, não é? E dali era o ponto final também de muitos blocos, blocos que os partidos têm, você, PT tem bloco, PCdoB tem bloco, então sempre reuniu muita gente e dali saía muito burburinho, não é? O partido que não tivesse dentro dessas barracas de partidos, até o carnaval, acredito que o carnaval de 2008, por aí, você ainda tinha muito. Foi transferido, hoje em dia não funciona mais onde funcionavam, ali no sítio Seu Reis, foi transferido para a Rua do Sol e perdeu um pouco daquele encanto, né, que se tinha antigamente, que chamava tanto a atenção. Né? Foi ali, foi transformado num polo de animação e terminou perdendo um pouco. Mas ainda continua muito, muito os partidos saindo com seus blocos de lá, não é? Na Rua do Sol. E você tem o PT, olha, não brinquem não. O PT tem dois blocos, um deles é Sapo Barbudo, então...
Inspiração. uma inspiração.
Vou até pegar seu CPF, saber se tá filiado.
E tem o Feitiço da Estrela, o PC do B tem o Sai na Marra, não é? O PSB também tem Segura Pomba.
Segura, né? Pomba, é verdade.
Exatamente. Então ainda continua tendo essa movimentação ali na Rua do Sol. Mas hoje em dia, o que tem conquistado muito espaço, e você pode notar que sempre é um com mais viés de esquerda, né, partido, é o do Sem Terra, do MST. É o partido que tem mais hoje em dia participantes e vai para as ruas, não é?
Sempre marcando presença, né, lá em Olinda, o do MST. Isso. Agora é engraçado que você falou, temos o PT, o PCdoB, o PSB, e a direita, ninguém monta nenhum bloco da direita, não? O que está havendo?
Eu conversando com uma pessoa, disse que a direita não tem muito humor. Não, mas eu acho que naturalmente, que como muitos desses blocos e esses partidos foram forjados na luta contra o regime militar...
É natural,
então,
né?
É natural que você tenha mais, mais os partidos de esquerda.
Falando um pouco mais histórico, fiz uma pesquisa rápida sobre isso. Eu vi que em 1958, aquela famosa... Machine de carnaval, me dá dinheiro aí. Foi uma crítica a Juscelino Kubitschek diante de pedir dinheiro aos Estados Unidos de empréstimo. Né? Então, veja, o carnaval e a política, o discurso da política e o carnaval não é de hoje. Então, é uma coisa antiga que está bem presente no nosso cenário brasileiro.
Isso.
E veja, música que hoje você canta não tem nem sentido nenhum, né? Me dá dinheiro aí, pensa que é o sentido apenas do dinheiro mesmo.
Um bebo sem dinheiro para comer.
Na verdade, entendeu? É uma crítica direta ao governo Juscelino naquele momento que pediu dinheiro emprestado aos Estados Unidos. E aí você veja que é uma coisa que se repete, e você bem falou que a esquerda sempre usou isso como ferramenta de discurso, né?
Isso.
De marcar território.
Eu acho que agora que talvez o Brasil tenha aí, do Brasil dos extremos, é possível que os aliados do atual presidente Bolsonaro comecem a fazer algum tipo de manifestação.
Até para ter esse contraponto, né?
Isso, para você... Porque, na verdade, política é você ocupar espaços.
É,
entendeu?
Verdade.
Aí, inclusive, A gente está terminando esse bloco, mas a gente podia começar o outro justamente falando sobre a questão dos presidentes e o carnaval, né? Porque a
Bora,
gente falou
não, boa.
da barraca dos partidos, tem que lembrar que já teve um presidente que passou por lá, não é?
Isso,
Vamos botar o pé
isso.
tudo e Itamar Franco. Vamos mais, a gente fala no próximo bloco.
Mas só para fechar aqui esse bloco, Elielson
Então a
falou
gente
dessa
volta de
história
novo e
do.
abre e
Não,
começa de novo.
só
Não,
para
tô.
pegar esse gancho
O cara já quer fechar o bloco,
do
né?
Juscelino. É, que essa foto, aliás, que você falou, para o nosso ouvinte também ficar ligado, o link vai estar na descrição
Ótimo.
deste episódio, tá? Essa foto foi tirada em 58, já
Olha aí.
pesquisei aqui, e Juscelino tá na foto, com aquela cara de pidão, aquele
E tá
olhar
com a mão
dele,
aberta,
a mão
parece, né?
aberta, como quem tá pedindo dinheiro ao secretário de Estado John Foster Dulles,
É.
né?
Exatamente
O secretário
isso.
de Estado americano naquela
E
chance,
tava
daí
aí.
pegou essa foto e criou-se a marchinha. Me dá
Não,
o dinheiro
direto.
aí. Então tem mais história agora no segundo bloco. A gente volta já já. Segundo bloco começando, e agora vamos falar dos presidentes que sabem aproveitar o carnaval. E eu acho que o maior deles, eu acho que é unânime, né?
Não.
Itamar Franco foi o maior folião,
Homem do topete grande.
né, que o Brasil já viu.
Foi um dos caras. Eu acho que ele se divertiu muito na passagem dele pela presidência, né? Itamar, inclusive, teve aqui em Pernambuco, né? Quando eu
Foi
falei
na
que
barraca lá, né?
foi na barraca do. Pronto, o bêbado equilibrista que eu citei a barraca, ele deu uma passada lá.
Ele bebeu
Depois
e
foi.
desequilibrou.
Não, aí depois. Ele terminou, depois foi para a prefeitura de Olinda. Era uma coisa inimaginável, porque. A segurança ficou em polvorosa, porque ele decidiu de última hora. Hoje em dia, a presidência não faz
Não
isso, né?
faz.
Não é permitido. O Elielson sabe que faz cobertura de visita presidencial. Eu já fiz algumas visitas presidenciais também. É um aparato de segurança enorme,
Não, a
não
gente que é da empresa para entrar é quase um.
é?
Eu fiquei com medo que eu tô com o nome no SPC, fiquei com medo de não entrar.
O Gordinho não paga as contas tudo, não, mas antigamente, aí nessa passagem de Itamar foi uma coisa muito louca, porque ele decidiu de última hora, a mobilização dentro dos jornais foi uma coisa de doido, porque você, escala de carnaval é pouquíssimos jornalistas trabalhando, né? Então teve que mobilizar todo mundo. Eu, assim, Elielson vai dizer que era novinho, né? Eu estava terminando meu curso
Eu
de
nasci em
jornalismo.
91. Você foi em que ano?
Pronto, 93.
Eu tinha 2 anos.
Né? Então,
Não
eu já
tinha nem
estava me
dente ainda.
formando, eu estava me formando, né? Então ele veio, foi para a prefeitura, os blocos passaram por lá, fizeram uma festa,
E ele
e
gostando,
ele gostando, até
acenando.
o cabelo, o topete dele se assanhou e tudo. E depois ele saiu e foi um sacrifício. Você descer aquela ladeira da prefeitura com o presidente da República
No
ali para pegar o
carnaval.
carro, imagine o caos que foi. Né? Inclusive o caos de hoje eu vou contar justamente nessa descida,
Nessa passagem?
nessa passagem dele por
Para
lá.
entender, é aquela que dessa
É
misericórdia
a 15 de
até a
novembro.
prefeitura. 15 de novembro. Ah, não, 15 de novembro.
Misericórdia, você tá na Sé, né?
Ah, é
É.
verdade, é verdade. É
Lá
bacana.
embaixo.
Eu
Você
vou dar um
conhece
mapa para ele, vou
Capina.
dar um
Você conhece
mapa.
Capina, né? É a ladeira da prefeitura, ao lado na lateral da prefeitura, que
Porque a
você
cabeça
desce.
que eu tô cabeça do ouvinte também, né? Quero mais ou menos entender como é que o presidente passou por ali. Pleno
Sim, mas
carnaval.
veja, tem a prefeitura, a sede da prefeitura. E que ao lado dela tem a ladeira de 15 de novembro. Então ele desceu da prefeitura
Sim.
e
É que
pegou
vai
essa ladeira.
descendo,
Entendi,
né?
entendi.
Até o Varadouro.
Varadouro,
Varadouro. Ah, agora
exatamente.
me situei.
Isso. Essa ladeira é extremamente cheia, então tem muita gente. Foi um caos esse negócio, não é? E aí Itamar, não satisfeito em 93, 94 ele quis de novo. Disse: não, eu vou de novo.
Gostou.
Gostou do carnaval. Só que ele foi para o Rio de Janeiro. Aí não foi para lá. Mas
É,
viu o
aí no Rio
desfile
de
de escola de
Janeiro
samba.
teve aquela polêmica, né? Que ele tirou a foto com
Polêmica
a.
não, é danadão ele, né, rapaz? Lilian
A
Ramos.
Lilian Ramos,
Lilian
né?
Ramos.
Que subiu no camarote bem à vontade, né?
Isso. Esqueceu
Tranquilamente.
as
Esqueceu
partes
uma peça íntima,
íntima,
né?
né,
E foi
baixa.
flagrada de baixo para cima. Algum fotógrafo bem oportunista, de olho vivo.
E que vai estar lá a foto também. Nós
Vai
vamos
estar a
botar,
foto, tá na
né?
nossa
Com a tajinha.
descrição aqui,
Não,
né?
não, tá cheio. Mas se você for na internet, você encontra.
Você, vamos facilitar para o ouvinte. Se botar com a tarja, vamos procurar sem a
Não,
tarja.
foi um escândalo à época, porque o presidente da República, ele estava. Eu acho que ele estava solteiro nessa época, depois é que ele
Tava
arrumou namorado.
solteiro, ele
Não
tava
é?
solteiro.
E diziam que ele estava tendo uma fé com. Chegou a cogitar que ele estava tendo uma fé com Lilia Ramos. Não é? Mas ela apareceu numa saia branca, assim, bem à vontade por baixo.
Né? Bem guarda refrescante.
Guarda o telefone, aliás, guarda o telefone. Depois eu lhe mostro. Né? E foi uma polêmica, né? E depois dele, você teve...
O FHC não era um grande folião.
Não.
Não, depois, não era, não era.
Quem gostava também era Lula.
Ele ia para Paris.
Né? É. Lula gostava um pouco de carnaval, Dilma chegou à escola de samba também.
Foi,
não é?
Foi.
E
Temer recebeu uma grande homenagem, né? Em 2018, aquela escola de samba Paraíso do Tuiuti colocou aquele vampirão no último carro alegórico. Então Temer também esteve presente no carnaval, né? Indiretamente ele estava lá no.
Temer, nos blocos, em todos os blocos, o Fora Temer ecoou.
Eu acho que foi a música mais tocada, não foi no carnaval.
Fora Temer, né?
Ele foi sair agora da escola que eu lembrei agora, a Paraíso do Tuiuti. Nesse desfile dela, em 2018, ela não venceu, mas teve muita repercussão, porque além de colocar o Temer...
Internacional, por
sinal. Além de colocar o Temer como aquele vampirão lá no final, no carro que iria encerrar, ela desfilou com uma ala, não sei se vocês lembram, dos manifestoches. Pegou o pessoal com a camisa do Brasil... Colocou numa boia de pato, lembrando o pato.
Lembro bem disso.
Da Fiesp, né? E eles como fantoches, né? E com panelas na mão.
Querendo fazer alusão.
Exatamente. Essa ala deu um rebuliço danado. Nas redes sociais foi um sucesso, né? Na Marquês de Sapucaí também, a escola foi ovacionada e tudo mais. Vou tentar aqui procurar em que posição ela terminou, tá? Nesse carnaval.
Eu acredito
e aí,
que ela
se eu encontrar aqui, eu.
Não caiu, não.
Eu digo já já. Tá.
Agora, eu queria pegar justamente do gancho, porque aí a gente chega ao atual presidente Bolsonaro.
Verdade.
Não é? E eu tive, Felipe, essa semana passada, conversando com um confeccionista, digamos assim, um criador de bonecos gigantes de Olinda, que não é Silvio Botelho, é Leandro. Não é? Eu conversei com o Leandro. Sobre essa questão dos bonecos. E ele disse uma coisa interessante. Ele sempre faz, desde de Fernando Henrique Cardoso, ele sempre fez réplicas dos bonecos da presidência, não é? Então ele fez o de Fernando Henrique, ele fez Lula, ele fez Dilma, fez Temer, e agora ele tem Bolsonaro com a esposa dele, Michele, e aí ele fez também Sérgio Moro. É. E tem ganho uma repercussão muito grande, não é? Essas coisas que ele fez, matérias nacionais.
Eu lembro de Veja, né? A Veja publicou. A Veja publicou.
Publicou quatro páginas, inclusive ele cita aqui nessa entrevista. Vamos ver uns.
Você falou com ele, não foi isso?
Isso. Leandro Castro, o presidente da. O proprietário, na verdade, presidente não, proprietário da Embaixada dos Bonecos, lá no bairro do Recife.
Houve o início da Lava Jato, o Joaquim Barbosa, né, teve muita evidência, até pelo perfil, né, dele, temperamento, conseguimos a autorização dele, fizemos boneco e logo em seguida começou aquela onda da Lava Jato. Eu consegui a autorização do próprio juiz Sérgio Moro, fizemos o boneco, que até está desatualizado, na época ele era mais magro, mais cabeludo, né? E toda vez que havia prisão, a figura que aparecia era o Nitishi, consegui a autorização do próprio
da Federal.
E esse boneco teve uma repercussão gigantesca, né? Então, houve um andamento da Lava Jato, a gente fez o Deltan e o Lima também. Inclusive foram quatro páginas de revista Veja sobre esses bonecos. Então a gente gera bonecos, que não é só questão de criar polêmica, tem um fator que seja relevante, né? Que gera uma mídia espontânea gigantesca no Brasil e fora também. Então, essa questão de política é uma tradição nossa de ter o boneco da presidência da atualidade.
Então, desde que, a partir de que presidente tem essa...
O Fernando Henrique faz parte de um acervo onde a gente transformou a história do Brasil em 50 bonecos. Ele tem JK, tem vários, até o Collor tem. Agora, a questão do Lula foi a tradição de ter o boneco da presidência.
Aí tem Lula,
Dilma, Temer e agora o Bolsonaro.
Eles vão para a rua, não, né?
Não, só o presidente da atualidade. Só, senão sempre. Fica uma briga voltando a colocar. A embaixada é uma produtora cultural, é privado, os bonecos, quem escolhe a ser homenageado é eu e minha esposa. Quem cria esses bonecos somos nós e uma equipe que trabalha conosco no ateliê. E o ano passado, você sabe que o carnaval de Olinda é espontâneo, e também Olinda, até pelo perfil artístico, é muito de esquerda. Então aquela coisa de, vamos dizer, redes sociais, o pessoal falar isso, o desfile foi super tranquilo.
Não teve estresse, não?
Nem
teve
estresse.
Uma latinha de cerveja?
Porque é normal em qualquer coisa. Então o pessoal às vezes aumenta o que não houve.
Quantos políticos tu tem nessa... São 600 bonecos no total.
É.
Aí digamos quantos políticos nisso?
Perto de uns 30.
30?
É.
Se, por exemplo, um candidato a deputado quiser fazer um boneco, tu faz ou não?
Ele compra e leva para ele.
Ah, certo. E quanto é que custa um boneco desse em torno?
Uma confecção de um boneco, 5 mil.
5 mil?
Isso.
Já houve pessoas que lhe procuraram para isso?
Bom, quando os bonecos eram liberados para a campanha política, foram diversos, o Brasil inteiro.
Uhum.
Nós temos o boneco do Aécio, temos da Marina Silva, Eduardo Campos, Paulo Câmara, entre outros. E outros governadores, Maranhão, Amazonas.
Mas foi por demanda aí? Ou...
Não.
Só por...
Encomenda. Eu volto a insistir, de políticos, a gente só faz de presidentes.
Uhum.
Que é o presidente da atualidade.
Certo. E aí, no caso do judiciário, é outra coisa, né? O que tinha
ali
de
Moro, foi coisa de momento, né?
Uhum. Agora, também tem uma coisa, Felipe Alielson. Ele tem uma visão muito, muito boa do momento, do cenário, não só político brasileiro, né? Mas também com o cenário internacional. Então, ele teve uma sacada no carnaval passado de fazer o Donald Trump com o Kim Jong-un.
Nossa, que empate, viu?
Eu fiquei com medo, eu vou dizer. Eu vi o boneco lá, fiquei com medo desse. Né? E agora ele já tá já pensando em outras coisas para esse carnaval, que é Greta Thunberg vai estar lá. Ele vai fazer...
Macron,
né?
Macron da França.
Ele, tanto o presidente Macron como a esposa dele, né? ele vai saltar. E vai uma boneca de Gretchen para todo mundo de dançar Gretchen. O Figlet Bum Bum, né? Todos esses bonecos. Vê só o trecho dessa entrevista.
A gente começou com o boneco do Obama.
Dos, né? Internacionais.
Exato. E aí teve muita repercussão, inclusive fora do país. Aí houve a questão das eleições com Trump e a Hillary. A gente fez os dois bonecos, isso gerou uma mídia internacional. Uhum. E a gente esperava que no dia das eleições veio até uma equipe aí de fora do país para fazer a cobertura. A gente esperava que ia pôr o boneco da Hillary aí. Ganhou o Trump, ficou o Trump.
Sim.
Aí no carnaval o que fizemos?
Ela é laranja.
Esse boneco tá aí.
É.
Aí a gente... fez uma coisa inusitada, o encontro do Trump com Kim Jong-un.
Que é da Coreia,
E para mostrar que no Brasil tudo acaba em paz, para mediar essa história, a gente criou o primeiro herói de seriado japonês, National Kid. Então isso gerou muita mídia. Nesse carnaval agora, a gente vai ter complementos dessa história. Vamos ter o Macron, a Brigitte Macron. A gente está fazendo a Gretchen, está fazendo um arranjo da música Conga La Conga, então vai colocar...
Tem a Greta também?
A Greta vai pôr todo esse pessoal para dançar Conga La Conga, inclusive o presidente da China, Xi Jinping.
Nossa, vai misturar tudo.
É o carnaval do Brasil.
Agora... daqui do Brasil, vai botar em embate, por exemplo, estão falando aí que o Luciano Huck vai ser candidato a presidente.
Não, a gente já tinha o boneco do Luciano Huck como apresentador.
Uhum.
Tá?
Mas ele vai de terno para a rua ou não?
Não. Nem sei se vamos colocar...
Não vai
hoje
botar
não está
tanta
evidência. Não.
tem boneco pra tudo que é gosto, né? Agora, esse do Trump laranja...
Eu queria
laranja,
ver o boneco de sábado. É.
Vai ficar engraçado.
Aí não saía pela porta. Um boneco meu.
Eu fiquei devendo aqui aquela questão da escola, da Paraíso do Tuiuti. Ela não caiu não, viu, Sapo? Foi vice-campeã.
E foi?
É, vice-campeã. Veja aí,
só lembrando que o Leandro Castro disse que a novidade desse ano, também no desfile que ele vai fazer em Olinda, que ele faz o desfile, sim, dos bonecos gigantes na segunda-feira, e ele disse com exclusividade pra gente, é o boneco do vice-presidente,
Mourão.
E ele disse que vão com roupas civis.
Olha!
Né? Com roupas civis, não mais com a roupa, com a farda. Não é? Então, ouça aí esse trecho.
Esse ano vai ter novidade nesse carnaval. Vamos ter o vice-presidente.
Mourão.
Foi autorizado por ele. Inclusive vai com roupa civil.
Ah, ele não vai com a farda, não,
militar. Ele preferiu roupa civil.
Então não vai ter esses embates, não, como por exemplo, antecipar o debate. Antecipar 2022.
Não. E assim, para quem gosta de cultura, eu sou de uma veia que é de empreendedor. Eu acho que é muito fácil o neguinho vir falar de política com dinheiro público. Vai fazer seu trabalho com dinheiro próprio. Quem tem um bom trabalho, por exemplo, de música, ou seja lá que for, o pessoal paga bilheteria para visitar. É muito fácil você fazer discurso político, que eu acho que não tem nada a ver com dinheiro público.
Tudo que tu fazes é com...
É da iniciativa privada, com recurso próprio, gerado por trabalho. E a gente vai ter Sinhozinho Malta e Viúva Pocina nesse canal.
Cultura. Secretária de Cultura.
É, exato.
Eu queria só linkar com o interior, que o interior isso é muito presente, né? O cara que é candidato aproveita o carnaval para começar a usar o nome, a imagem, tudo. Então, naturalmente, em cidades pequenas, tem bloco próprio, assim como tem em Olinda e outras cidades, mas a imagem do candidato no boneco gigante sempre é presente. Então, eles utilizam o período fora eleitoral, né, sem nenhuma bronca judicial.
No carnaval pode, então,
carnaval,
né?
Pode, não tem nenhuma legislação que restringe isso.
Até porque acabou com essa questão da pré-campanha. Mas durante a campanha não pode.
Não pode.
Não é? Inclusive, foi uma das perguntas que eu fiz a Leandro Castro, foi justamente dessa questão do boneco, né? Como eu perguntei, eu digo, tem político que faz? Ele disse, tem sim. Faz encomenda, mas não para mim. Eu pego, faço e mando, não é? E tem um preço, ele fala um pouco dessa questão aí.
Então é isso, fechando agora o segundo bloco do Cuscuz com Política. E no terceiro bloco, vamos falar da festa no interior, também nossas dicas culturais e muita música aqui no nosso Cuscuz. Fica aí ligado. Terceiro bloco, Elielson, como é que fica essa questão do carnaval no interior? Porque é bem comum, né, que os pré-candidatos ou os pretensos políticos de lá, das cidades mais interioranas, usem blocos, troças, bonecos gigantes, para começar a jogar a sua imagem, né? Começar a jogar seu nome, né?
Eles viram os grandes patrocinadores, para começar, né? Nos abadais, apoio fulano de tal. Você coloca em 100 milhares de abadais aquele nome para tentar burlar aí a legislação e pulverizar o nome.
Porque não pode colocar patrocínio,
não,
né?
Não pode.
Aí é apoio.
É só apoio. Aí tem outra coisa.
Ele tá aqui puxando a corda.
O bloco usa a cor do candidato. Por exemplo, né? Isso
no
é muito presente.
Muito
porque
presente.
Tem cores, né? Um lado tem uma cor, o lado tem outra. E aí se pinta a cidade daquela cor.
Eles fazem abadais, né?
Fazem abadais.
Com aquela
cor referente ao partido.
E com aquele tecido que já vem com CC pré-ativado também, né?
Exatamente.
Que aí você chega de bem às 9 horas da manhã.
CC amigo. De fábrica.
Depois de um sol às 9 da manhã em Carpina.
Pré-ativado. Quando chega a hora do sol, acabou-se, né?
Por exemplo, temos aí Nazaré com o bloco do Jacaré aqui. O que é pré-candidato da cidade não pode faltar. Se faltar, é pau mesmo. A população reclama. Mas fulano de tal não veio pro bloco, não tá querendo ser candidato.
Você já vê a temperatura da conversa.
É o termômetro.
É, exatamente. Do seu nome.
Em Paudalho tem os clubes, o Lenhadores, o Cruzeiro do Sul, são três. Lenhadores, Cruzeiro do Sul e tem um outro que eu esqueci agora. Se o candidato não for, ele é muito xingado.
É como o Galo aqui no Recife, né? Vocês lembram que Eduardo Campos lançou oficialmente,
o outro bloco é o Estrela, em Paudalho.
o Eduardo Campos, em 2014, ele lançou oficialmente Paulo Câmara no Galo.
Exato.
Né? Quando ele tirou uma foto com o Paulo Câmara, Eduardo com a camisa, com a bandeira do Brasil.
Brasil e Pernambuco.
E Paulo com a de Pernambuco. Aquela foto ali já indicava que Eduardo não falava que seria ainda candidato a presidente, não falava. Aquela foto foi o que cravou. E aí foram para o Galo, e andaram pela rua e tudo mais. Então o Galo também é uma outra festa, que é um grande termômetro das candidaturas aqui. Voltando para o interior, em Igaraçu tem o arrastão dos trios elétricos. Aí enchem a BR de trio e vai muita gente, que é feito pelo grupo de Ives Ribeiro, que hoje quer ser prefeito em Paulista. Mais uma vez, quer ser prefeito em Paulista. Né? Então fica uma grande marca, né? lá na cidade, esse arrastão dos trios elétricos. E também pelo interior, além de patrocinar blocos, troços e tudo mais, há também os bonecos gigantes, né, Nelson?
Claro. Os candidatos, só para encerrar esse tipo de blocos, em Limoeiro, por exemplo, tem o bloco do Zé, que ele aproveitou o bloco, quem sabe, pelo amor de Deus. Então, o bloco do Zé ele usa para lançar candidatura, para deputados participam, Henrique Queiroz está lá, Eduardo da Fonte, enfim. Eles utilizam, inclusive, o bloco para ser o start da pré-campanha. Isso é muito presente lá em Limoeiro.
Então, aí, o showmício que a gente tinha
exatamente.
Em outubro, em novembro,
ele foi antecipado, né?
Antecipado. Porque o que você mais vê são os pré-candidatos em cima do trio, acenando e com o microfone na mão,
aqui
mandando
recado.
Eu percebo
também aqui no Recife esses bailes, né? O Balmasque, o Municipal. Sempre tem aquela foto social dos candidatos, isso. Né? Assim, aqui, pelo menos é que eu percebo de longe, eles utilizam isso como uma vitrine.
Já foi mais. Hoje em dia, né, nem tanto. Porque antigamente era uma coisa menor, era no clube português. Eu me lembro que eu citei aqui Liberato, teve uma vez que ele estava lá, a gente fantasiado de pinguim, né? Que a gente estava de smoking. E aí eu digo, tô Liberato, alguma novidade? Eu disse, tem não. Mas eu soube. Aí começava a contar as histórias.
Aí soltava.
Ele não tinha nenhuma novidade, né? Velho Lima.
Bom, velho. Olha, só uma coisa. Eu, salvo engano, eu ainda vou confirmar e trago no próximo programa. Eu acho que quem tocou com o Edwin nos quatro cantos foi Stanley Jordan. Mas eu vou confirmar isso, guitarrista.
Muito bem. Então, já que o papo é música... A gente também tem que falar, viu, Sapo, viu, Elielson, sobre um grande lançamento que a gente teve nessa semana.
Isso.
Né? Um grande projeto que o Estúdio Muzak, que gentilmente nos abriga aqui para a gravação do Cuscuz com Política, lançou essa semana o projeto Frevo do Mundo, Orquestra Frevo do Mundo. Está maravilhoso, são 8 faixas, né? Espetáculo. Tem Tulipa Ruiz, Arnaldo Antunes,
Caetano Veloso. Você tem
Siba,
Otto,
Duda Beat, tá muito bom, viu? É um trabalho de primeira, escuta, eu vou deixar aqui
também o link. Eu faço um paralelo, Felipe, que é o seguinte, muito se fala, não, renovação de frevo, não é? E você tem alguns movimentos, não é, que são muito interessantes, e eu comparo esse agora com o movimento do Asa da América, lá atrás, de 1979, de Carlos Fernando, que... caruaruense, que adorava o caruaru. Ele dizia que, infelizmente, já faleceu em 2013, mas ele disse que caruaru parecia um cuscuz cheio de vela de noite, né? Que é aquela montanha. Aí Carlos Fernando costumava dizer isso.
É o Monte Bom Jesus,
né? Exatamente. Aí parecia um cuscuz cheio de vela. Né? E Carlos Fernando fez esse trabalho, foram seis edições do Asas da América, né? Que reinventou o frevo a partir de 79. E depois você ainda teve o disco de 100 anos de frevo também, que foi feito, de caiu o sapato, uma coisa desse tipo. Então, eu considero essa agora uma reinvenção do frevo, né? Que tanto se fala, não, porque é tudo os mesmos frevos e tudo mais, pelo menos agora.
Pois é, agora tá aí, né? Um produto novo, um produto bom, que você pode ouvir o ano todo. Aí eu fui conversar com o Marcelo Soares, que é o diretor da Muzak, e ele falou um pouco sobre como foi a concepção e a produção do Frevo do Mundo. Vamos aqui ouvir. Conta então, Marcelo, como foi que surgiu a ideia de fazer o Orquestra Frevo do Mundo?
A gente fez em 2007, para os 100 anos do Frevo, o primeiro projeto, que foi Frevo do Mundo, e que era exatamente o diálogo do Frevo com novas estéticas musicais. Então a gente... Para aquele primeiro projeto, a gente gravou com diversos artistas que não são pessoas assim, que são intérpretes de frevo. É, e aí o que a gente, naquele projeto inicial, a gente fez os arranjos, convidou os artistas e buscava os frevos que a gente pinçou, eram frevos de preferência menos executados, assim, as coisas menos batida, digamos, né? Tem algumas coisas muito conhecidas, mas outras músicas que tinham sido gravadas em 50 e pouco com
Claudio Honor, né?
Um resgate desse repertório, né? E aí a gente foi trazendo fazendo os arranjos de acordo com a estética de cada banda que a gente convidou. E todos os arranjos de metais a gente trabalhou com os maestros daqui, né? Duda, Clóvis, Formiga, Spock. Agora,
13 anos depois, né?
Pois é, a gente está lançando o Orquestra Frevo do Mundo, porque aí, além do fonograma, a gente vai executar isso ao vivo. E aí o maestro do projeto, assim, o arranjador, é Pupilo, que é produtor musical de grandes figuras hoje em dia aí da música brasileira. E eu me divido com ele exatamente na concepção do projeto, na idealização de alguns arranjos, na definição dos nomes que vão participar, na escolha de repertório, concepção de arranjos, enfim. É, e na produção executiva disso tudo, né? Porque a gente fez um projeto e o projeto foi lançado, né, dia 6 em todas as plataformas digitais. A gente lançou pelo selo Babel Sunset. Vamos fazer o show em Brasília e em São Paulo. Primeiro em São Paulo, no mesmo dia toca em Brasília, no carnaval, no domingo de carnaval. E aí temos os convidados, que são os intérpretes. A ideia da orquestra é que a gente, a cada ano, possa fazer uma edição nova. Esse saiu como volume 1. Então tem os intérpretes para essa edição, que é o Caetano Veloso, o Céu, Arnaldo Antunes, Siba, Duda Beat, enfim, Almério, Tulipa Ruiz, mas para o ano que vem a concepção já muda um pouco, já muda um pouco a linha de arranjo, já mudam os intérpretes para fazer os shows. Talvez a gente repita algum convidado, talvez já seja com outros convidados. Então isso dá uma possibilidade de continuamente a gente estar renovando a forma de reler, de fazer essas releituras do frevo. Até porque muitas dessas músicas não foram compostas originalmente em frevo. A gente traz para esse universo, né? E outras são frevos mesmo com releituras.
Então a proposta também é mostrar que frevo não é só carnaval. Né? Você pode tocar frevo por 12 meses.
Exatamente. Eu acho que o frevo se renova exatamente por esse diálogo com novas, com outras estéticas musicais.
Pronto. E ainda sobre carnaval, chegou a hora dos causos da política. Quem tem o caos de hoje?
Bora. Eu.
De novo, Sapo?
Não, eu, os mais velhos têm em casa, o caos sempre. Eu aprendi isso em casa. Que os
não, mas ele já avisou que tinha um caos sobre o Itamar Franco em Olinda.
Ah, tem um link lá com o primeiro bloco. Vamos lá.
Isso. Não. É, eu me formei em jornalismo em 1993, não é? E naquela época eu fiz o meu projeto experimental. O projeto experimental que a gente dizia, você fazia como quisesse. Se quisesse fazer vídeo, se quisesse fazer rádio. Eu, como sempre, fui uma pessoa de texto, não é? Até porque minha voz é essa tragédia aqui, não podia ser outra coisa. Aí eu fiz uma série de 5 reportagens, reportagens sobre vida de ambulante. Né, vida de camelô, na época que a gente chamava camelô. E eu digo, rapaz, quando eu soube que o presidente ia lá, eu estava bebendo desde cedo, assim, estava tomando um gorozinho lá na casa de papai. Aí eu disse, eu vou pegar uma fala do presidente para botar no meu trabalho. E continuei, né?
É fácil, né? Simples, normal, né?
Uma
sonoria do presidente.
Aí fui para frente da sede da prefeitura, ele lá em cima, eu aqui, eu só, né? Ainda não era a época do latão a 3x10, mas tinha um bocado de latão lá vendendo. Aí eu fui, né, tomando. Aí quando disseram, o presidente vai sair, eu digo, agora que eu falo com ele. Mas isso daí já era 7 horas da noite, você imagina, desde manhã até 7 horas da noite, né? Mas aí, por isso, aí foi aquele furdunço, presidente e tal. Aí quando eu vi, tinha uma brechinha para passar embaixo do cordão de isolamento dos policiais. Eu passei e segurei no braço dele. Quando ele olhou para mim, eu travei. Tava, eu já tinha passado o dia todo vermelho. travei, fiquei olhando, puxei um repórter, se não me engano, era Raul Ney Santos, de conversa com ele, porque eu não consegui falar nada.
Você nem uma, pergunta mais.
Se eu desse uma pergunta na cara do presidente, do jeito que eu tinha bebido, ele ficava bebo.
Hoje eu pedi de agosto.
Aí terminei fazendo meu trabalho sem a fala do presidente, mas também naquela condição, se ele falasse, eu não me lembrava também. Então, acabou. Aí, foi
isso. Mas agora, pra gente se lembrar, vamos com as dicas culturais da semana. Bom, então minha dica, eu vou fugir um pouco do tema carnaval para falar do Kirk Douglas, o ator que morreu aos 103 anos de idade, olha só. E aí, se você não viu ainda o filme Spartacus, veja, porque é um filme muito bom, filme de 1960, que conta toda a história do escravo romano que se revoltou contra o império, né, fez um levante. É um filme também político, né? Então, muito. Essa semana aí que entra, temos muitas homenagens, né, ao Kirk Douglas. Vai ficar fácil de você ter acesso a esse filme Spartacus, né? Elielson, tem dica também?
Você é sobre carnaval ou não?
A minha é sobre cultura.
Então vá.
É, eu vou falar sobre o documentário que foi produzido pelo Alisson, que gravou, inclusive, nosso primeiro programa aí. Um abraço pra ele.
Um abraço, Alisson.
E o nome do documentário é Do Sonho ao Boneco, narrando a história aí do Miro dos Bonecos, lá de Carpina. Miro, que é patrimônio vivo de Pernambuco, é um artesão de mão cheia e vale a pena assistir.
Eu tenho duas dicas, na verdade. Né?
Uhum. Vai bater de carroça hoje?
Vê só, eu fui diretor de comunicação do Bloco Balança Rolha, lá em 94. Bloco que teve um dos fundadores, André Campos, que foi deputado estadual, hoje em dia ele é...
Um abraço para André.
Presidente da Copergás. E o Balança Rolha marcou uma época, uma geração toda dentro do Recife. Ele que fazia... O Bloco fazia a semana pré lá em Boa Viagem, tinha desfile no domingo pré e na quarta-feira pré, e agora vai voltar, né, nessa sexta-feira, agora dia 14, às 18 horas, no posto 2, ali perto do restaurante Tasquinha do Tio, que ele vai botar o Bloco na rua. Né? Então vai ser uma coisa interessante, quem puder e quem quiser, vai lá que vale a pena.
Se você está ouvindo depois do dia 14, perdeu.
É.
Ou... Foi, né? E aproveitou e gostou e tudo mais.
Comprou a máquina do tempo e...
E a outra dica?
A outra dica é a dica musical, né? Pra gente terminar o nosso programa.
Nosso crítico musical.
Não, é isso. Nós teremos na verdade, é dentro do que a gente falou, né? Do projeto aí do Frevo do Mundo. E como é o nome da cantora, por favor?
É a Eduarda Bittencourt Simões.
Quem seria? Quem?
A Duda Beat.
A Duda Beat, exatamente. Ela cantando Bloco do Prazer. Ficou muito bom esse projeto. Mais uma vez eu volto a repetir. E escuta. Vale a pena você ouvir. Ouça aí pra ver como é legal.
Pronto, então chegamos ao fim de mais um Cuscuz com Política, um programa independente gravado nos estúdios Muzak, no Recife. Produção e apresentação comigo, Felipe Salgado, também com Márcio Didier, popular Sapo.
Eu.
E Elielson Lima, o Leão de Carpina. Eu. E a música da semana, então, é Bloco do Prazer, de Eduarda Bittencourt Simões.
A Recifense e Duda Beat.
Duda Beat.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
Meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê, o bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80. Eu quero o bloco do prazer. E quem não vai querer, mamãe, mamãe? Eu quero sim, quero ser mandarim, cheirando. Da quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê, o bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80. Eu quero o bloco do prazer. E quem não vai querer, mamãe, mamãe? Eu quero sim, quero ser mandarim cheirando. Tá pouco que eu quero muito mais.